Fewer HVAC companies are truly family-owned these days, but Care still is. This is Dennis Sullivan, president of Care Heating and Cooling. Today, more and more companies are backed by venture capital firms, where profit goals often drive a sales-first culture. At Care, we operate with family values. That means honest recommendations, fair pricing, and technicians who are paid to fix your furnace, not sell you a new one. So for honest, fair service, call Care Heating and Cooling at 1-800-COOLING or book an appointment online at careheatingandcooling.com. When you need a company you can trust.
O podcast das Revolucionárias revisita a vida e as lutas das mulheres que marcaram Portugal ao longo da história. Aurora Rodrigues é magistrada do Ministério Público. Fez parte da resistência antifascista durante a ditadura. Conheceu a tortura pelas mãos da PIDE na prisão de Caxias. Depois do 25 de Abril, volta à mesma cadeia. Aurora Rodrigues é presa pela PIDE a 3 de maio de 1973 na prisão de Caxias. Estava entre as 21 pessoas que foram detidas no protesto de estudantes contra as prisões que ocorreram no Dia do Trabalhador. Passa por 13 dias de humilhação, isolamento e medo, até ser levada no dia 16 de maio para a cela de tortura pela primeira vez.
Eu tive sempre um banco sem costas. À frente havia cadeiras. As cadeiras mudavam consoante o número de pitos. Havia uma casa de banho que só tinha um lavatório e a sanita. Também não tinha nada com que eu me pudesse limpar ou lavar. Tinha papel higiênico e mais nada. Uma das primeiras coisas que me fizeram foi escarrar para cima. E vieram muitos, porque os pides não eram só os da brigada, vinham os que lá estavam. E vieram muitos, fizeram escarro ao alvo. E eu mexia-me, torcia-me, baixava-me, levantava-me, mas não consegui evitar, e aquilo é a coisa mais nojenta que pode existir. E tive uma necessidade de ir tomar banho a seguir, tirar aquilo tudo. Só que eu não só não mudei de roupa, como não tinha chuveiro para tomar banho. E fiquei com a mesma roupa, começou a tortura do sono, que era grande arma, grande instrumento para além do medo. E os pedidos iam-se revezando, esteve sempre uma mulher presente, que também se revezava, mas estava sempre uma mulher. E os pedidos é que faziam as perguntas, os pedidos homens. Mas não entravam só aqueles. E eu tinha-me disciplinado, quando fosse possível, eu não ia dizer uma única palavra. E só disse quando quiseram que eu fizesse a tortura da estátua. E aí eu falei. Falei para dizer que não fazia. Quando disseram que agora fazes o Cristo, agarraram-me os braços. E eu estava na mesma posição, e eles também. E foi o que eu lhes disse. E quando me largasse os braços, eu baixava-os. E baixei. Com uma cadeira tentaram fazer o mesmo. E eu, a partir daí, falei, mas nunca disse nada. Uma das coisas que eu me tinha proposto é que nunca choraria lá dentro, e não chorei. E também que não dizia palavrões, porque o palavrão nós, mal ou bem, associamos àquilo que é sujo. E a sujidade era com eles, essa parte era com eles. Eu estava num outro patamar e sempre me coloquei no outro patamar.
Aurora passa 16 dias submetida à tortura do sono e as 16 noites sem dormir começam a refletir-se. Sente que perde o discernimento, mas recusa-se a ceder à tortura psicológica e a falar.
Pedro Maria José disse: tu aqui ou falas ou morres ou ficas maluca. E eu disse: falar não falo, ficar maluca não fico. Se morrer daqui até ao cemitério do Alto São João. E eu muito sinceramente não sei, porque nunca lá tinha ido ao cemitério do Alto São João, mas veio-me, isso nunca mais me esqueci. Vai uma grande distância e as pessoas vão saber que vocês me mataram. Que era uma das coisas que eles não queriam nessa altura, e por isso é que me tinham levado ao médico. E eu, entretanto, como tinha os pés inchados e com tudo molhado, descalcei-me. E o chão estava frio, espirrei. E ela disse: calça-te, que já te constipaste. E eu respondi-lhe: então, se eu vou morrer, tanto faz constipada como não. Ela dizia que, por minha causa, deixava o filho sozinho em casa. E ela gritou-me: "O que mais nos exaspera é a tua calma." E isso deu-me uma força tremenda.
Os números reunidos pela historiadora Irene Flusser Pimentel, com base nos documentos oficiais da PIDE, mostram que entre 1933 e 1974, o Estado Novo faz mais de 29 mil presos políticos. Para torturar prisioneiros, a PIDE usa métodos como choques elétricos, espancamentos, técnicas da suspensão pelo corpo, simulação de execução e privação de água, comida e sono. Aurora é uma das vítimas dessa violência física.
Uns 4 dias antes começaram a dizer que vinha a Brigada dos Índios. E eu fui espancada naquela cela, com as mãos nos bolsos, por um indivíduo que eu soube depois, foi o Casimiro Monteiro, o assassino de Humberto Delgado, que foi chamado só para fazer isto. E ele espancou-me e eu não disse nada, e ele também não. Ele espancou-me sem dizer uma palavra, e eu pensava: isto vai acabar. Acabou porque outros dois entraram e levaram-no lá para fora. E antes de perder os sentidos, eu vi entrar o médico. Primeiro vi até que ponto é que alguém resistia, e depois o médico entrou. E o médico, depois, quando eu recuperei os sentidos, pediu-me licença, nunca me pediram licença para nada, pediu-me licença para me dar uma injeção. Não sei se ele tinha medo que eu partisse a agulha, se o que era, mas pediu licença e deu a injeção, e eu recuperei os sentidos. E depois de recuperar, entrou o inspetor do meu processo a dizer aquilo que eu até hoje detesto: eles excederam-se. E quando vem a me falar, alguém me fala em excessos e se trata de violação de direitos humanos, eu sinto vontade de bater. Quando se violam direitos humanos, não há excessos. Há violação dos direitos humanos, seja muito ou seja pouco. E ele disse-me: eles excederam-se. Eu nunca pensei. O mesmo PIDE que me tinha dito que eu dali só saía foi temporé. Ele disse-me que tinha acabado, ia para o Douto Norte, ia dormir, mas tinha de colaborar. Isto é, tinha de denunciar. Eu disse que não. E a tortura continuou no mesmo sítio, da mesma maneira. E continuou até eu conseguir ter os olhos abertos, porque há uma altura que o gorro que desde o início nós sentimos parece que se enfia pela cabeça abaixo, quando tapa os olhos perde-se completamente o equilíbrio. E eu já só lá estava porque eles me empurravam. E foi nessa altura que apareceu a PIDE Madalena, e que dizia que me espetava paus de fósforo debaixo das unhas, e ainda não percebi porquê. Tinha palitos nos olhos, porque eu não conseguia abrir os olhos. Mas eu acho que mesmo que ela me batesse, eu não sentia nada já naquela altura.
Entre 8 e 18 de junho, a tortura é interrompida e volta à cela no Reduto Norte. Quando permitidas, as visitas acontecem ao sábado no parlatório, um género de cabine que separava através de um vidro a família do preso, sempre guardados por 2 PIDEs. A primeira pessoa que visita a Aurora é a mãe.
Quem me dera eu ter a coragem e ser revolucionária como a minha mãe. Ela tinha muito mais coragem que eu. Se eu visse a minha filha na prisão como a minha mãe me viu a mim, eu acho que desatava a chorar. E a minha mãe não chorou. A minha mãe deu-me força. Estava presa, num dos lados da prisão estavam as celas, e ela entrava pela porta lateral, mas não nos tocávamos. Havia um vidro que separava de alto a baixo. E no primeiro dia que entrou, que soube que eu estava presa e teve autorização para me ver, a minha mãe levava ao pescoço um lenço meu, levava uma carteira minha. Do lado dela estavam os PIDEs. E ela não disse nada, não disse: eu tenho as tuas coisas. ela levou-as para eu ver que ela tinha e que eles não tinham chegado lá. E a determinada altura disse-me: olha, filha, estou bem, está tudo bem, a Amanda está bem. Eu tinha uma sobrinha pequenina que tinha nascido em março, isto foi em maio, e ela disse: tua sobrinha está bem, pai está bem. E estendeu assim a mão e disse: estás a ver, não treme. E no final falou que aquelas coisas triviais, que era aquilo que nós falávamos, porque os pitos estavam com a família. E quando terminou, o que os pitos disseram, terminou o tempo, a minha mãe disse-me: porta-te bem, filha, não fales.
A 18 de junho volta à cela de tortura. Volta a ser submetida à violência física e psicológica. A Aurora mantém o voto de não falar.
Passada uma semana trouxeram e eu expliquei. Logo no início, tal como tinha explicado a propósito da tortura da estátua, que não era masoquista. Quem tinha aguentado o que eu aguentei, aguentava até ao fim. E esta segunda vez já foi muito mais ligeira. Depois levaram-me, ainda tentaram que eu dissesse alguma coisa. A última tentativa foi para eu me pôr de pé. E perguntavam-me sempre: continuas fiel à palavra de ordem do partido? E eles até, há um alto em que eles dizem qual era, onde é que vinha da bandeira vermelha para essa palavra de ordem do partido, e eu acho que nunca li essa bandeira vermelha. E eu, o que lhes disse sempre é que não prestava declarações. E eles perguntavam: mas não falas porque não sabes? Ou não falas porque não queres? E eu nunca disse que não sabia. Eu disse sempre: não tenho nada que dizer à PIDE.
A Aurora atinge o limite de 3 meses em que podia legalmente estar em prisão preventiva. Em cerca de 450 horas de tortura de sono, nunca fala. Sem acusação, sem ir a julgamento e sem lhe ter sido permitido contactar com o advogado. A 28 de julho de 1973, é levada para um género de secretaria no Reduto Sul, onde está o PITS Américo da Silva Carvalho.
Disse que a DGS tinha decidido atribuir uma caução de 10 contos. E eu disse: e para quê? Para guardares em liberdade ou de desenrolar o teu processo, uma coisa assim. E eu disse: eu nunca vi 10 contos na minha vida, juntos. E se eu estivesse, não era para dar à PIDE. E ele saiu e disse: já volto. E voltou. E quando voltou, disse: põe-te de pé. Eu estava sentado. Mas isto era numa secretaria, não era na cela de tortura. Põe-te de pé. Eu fiquei: põe-te de pé, que estás a falar com uma autoridade. E eu disse: eu não lhe reconheço a autoridade. Ele levantou-me pelos cabelos, deu-me um murro no estômago. Eu fiquei sentada e nunca mais os vi. Foi assim que acabou. Passado pouco tempo, foram os guardas prisionais à cela dizer: arruma as tuas coisas que vais sair. Eu tive muito cuidado. Foi com os dois blocos castelo onde eu tinha feito os calendários com os dias de tortura. Eu agarrei nos sacos, separei os blocos castelo de modo, e escondi-os a ver se eles não os viam. À saída queriam que eu assinasse. Eu nunca soube o que é que eles poderiam fazer com a minha assinatura, e por isso não assinei. Que eu assinasse que me davam as coisas. Eles tinham que me dar na mesma e tinham que me libertar, porque havia 3 meses que eu tinha sido presa. Tempo máximo da prisão preventiva. Ou tinham alguma coisa para me levar a julgamento, mesmo ao tribunal plenário, e não tinham. Pousei a uma guarita, ainda lá está, estava lá um guarda da GNR, e eu pousei os sacos e disse: olha, está aqui, é meu, fica à sua guarda. E fui. A família tinha-me trazido as coisas, e a roupa lavada, e coisas para eu comer. Tinha tido visita, primeiro deixaram ir a família embora. E eu fui lá à procura daquele sítio onde eu tinha ouvido as vozes. Havia uma taberna Eu entrei, disse à senhora o que tinha acontecido, de onde vinha e se ela me deixava fazer um telefonema porque eu não tinha dinheiro. E ela chamou o táxi, deu-me um cafezinho e veio o táxi. Eu disse ao senhor, não tinha dinheiro para lhe pagar, logo lhe pagava no destino. Eu falei o tempo todo, desde Caxias até Vale Flores, que fica no Feijó. Falei o tempo todo aquilo que eu não tinha falado antes, porque quando não estava na tortura estava em isolamento. Contei tudo ao senhor, não sei se lhe serviu de alguma coisa, se não, mas ele ouviu. E quando cheguei, os meus tios, que era quem tinha ido à visita, ainda não tinha chegado a casa, foi uma vizinha, é que pagou o táxi. Depois de eles chegarem, vim para Lisboa, para a faculdade, até fui primeiro a Económicas. E estava uma rapariga que me perguntou, tu és a Aurora? Eu disse, sim, somos amigas até hoje. Depois fui à cidade universitária e estava o Adalberto, que infelizmente já faleceu. E o Adalberto deu-me um abraço que me pôs no ar. E eu sentia-me tão bem, mas não me conseguia calar.
Quando sai da prisão, continua a ação no partido MRPP, Movimento Reorganizativo do Partido do Proletariado. Entre as manifestações relâmpago e a distribuição de comunicados, vive a clandestinidade mais à vontade, já que a PIDE precisava de fortes evidências para voltar a prender. Na madrugada de 25 de abril de 1974, a Aurora está a imprimir comunicados do partido, quando houve o movimento das Forças Armadas na rádio.
Quase que em direto assisti ao 25 de Abril. Estava em Valdemelhaços, num sótão, com uma policopiadora, elétrico, a passar os comunicados. E o policopiador avariou. E os comunicados quase que saíam. E eu tinha que os ir entregar no dia seguinte. Como era um sótão, uma janela que dava para a rua, mesmo sendo à manivela, podiam ouvir o som. E então eu tinha a rádio ligada, ia fazendo os comunicados com a rádio ligada e eu ouvi tudo. Quando deu a grândula, já tinha percebido que havia qualquer coisa. E eu disse, é bom. Diziam daqui postos o comando, o movimento das Forças Armadas, mantenham-se em casa. O primeiro autocarro que saía era às 6 da manhã. Foi esse que eu apanhei. Fui de Valdemelhaços para Cacilhas, ainda havia barcos. Apanhei o barco, vim para o Terreiro do Paço. Depois juntei mais pessoas. Quando elas andaram, eu também andei. E mesmo sem saber para onde ia, fui. Fui para o quartel do Carmo.
A liberdade não é plena. Volta a ser presa a 28 de maio de 1975. A Aurora só compreende as razões da prisão em 2021, quando a Presidência da República retira a denominação de secreto do relatório das servícias. Um documento que analisa as prisões e violações de direitos humanos ocorridas durante o processo revolucionário em curso, especificamente entre o 25 de abril de 1974 e o 25 de novembro de 1975.
Ofendeu-me muito. Só há muito pouco tempo é que vagamente tive uma ideia da razão, mas também não consigo entender. E continuo a não perceber, porque foram 430 pessoas. O que lá se diz é que teria havido uma reunião dos militantes do MRPP com o secretário-geral, que era Arnaldo Matos, no Rallis. E eu acho que não havia partido nenhum que não tivesse militares no Rallis. Todos tinham, com certeza, e tinham. E no meio dessa reunião, que não está escrita em lado nenhum, teria havido um apelo ao derrube, ao movimento das Forças Armadas. Não soube de tal reunião. Não foi vista nem achada em tal coisa, eu e as outras 430 pessoas, e fomos todos presos numa noite. Eu já tinha saído na sede de Álvares Cabral, que era a sede principal da MRPP. Aquela rua sobe para a Basílica ali para o lado da Estrela. E eu estava a subir a rua. Eu vejo parar uma barrelier e descerem soldados, uma metralhadora em punho, mas eu já estava na rua. O meu azar foi que eu estava com o Arnaldo Matos. A mim não me conhecia, mas conhecia-no a ele. E eu já não estava na sede. Mas prenderam-me, ainda tive tempo. Tinha uns papéis comigo. E ali onde era um cinema e havia ali uns quintais, uns terrenos, eu atirei a pasta que trazia comigo. Quando eles me prenderam, já não tinha papel nenhum. Depois meteram-nos na berlier, tapada com lona. Dispararam lá dentro e eu mordi, ainda tinha bons dentes na altura, iam-me passando cartas de condução, bilhetes de identidade e destruindo. Decidimos, na altura, que não nos identificava ninguém, tinha que nos prender, tinha que nos soltar. Levaram-nos a um sítio onde havia muita gente, ia ser uma manifestação, mas não sei qual, que batiam com ferros, com paus nas lonas e nós lá dentro.
A Operação do COPCON, o Comando Operacional do Continente, detém mais de 400 militantes do MRPP. São levados para a prisão de Caxias. A Aurora volta a estar presa no Reduto Norte, o lugar onde a PIDE a tinha torturado.
À entrada, um guarda prisional diz: esta já eu conheço. Levaram-nos para os subterrâneos, separaram os homens das mulheres e as mulheres mandaram, numa cela dos subterrâneos, com agulhetas do bombeiro, água para cima com jatos fortes. Eu que sou baixa, chegou-me às canelas e ficámos lá todas molhadas, lá dentro. Atiraram uns colchões, não nos deram de comer. Casas de banho, que eram daquelas casas de banho turcas, não tem sanita, tem um buraco, entupiram e estivemos ainda lá há algum tempo. Vinham os fuzileiros e eu sei que houve fuzileiros que foram dali diretos às sedes do MRPP inscrever-se. Porque aquilo era uma coisa tão clamorosa, tão violenta, sem qualquer justificação. Havia crianças com os pais, também foram presas. E os homens entraram para outro subterrâneo e mandaram-lhes gás lacrimogéneo. Só mais tarde é que nos levaram para as celas do piso de cima. A mim isolaram-me, o que foi uma coisa extremamente complicada, porque as portas estavam abertas e eu estava sozinha e entravam a qualquer momento. Portanto, eu não podia tomar banho porque não podia despir. E estive um mês sem mudar de roupa. Olhando para uma mulher, nós percebemos muito facilmente que há aqui uma complicação. É que as mulheres são menstruadas. E aquilo que os PIDs já tinham utilizado quando eu fui presa antes do 25 de Abril, estes utilizaram também depois do 25 de Abril. Sem visitas, sem roupa para mudar, sem nada. E a qualquer momento abriam as celas, entravam por lá dentro e eu estava sozinha. Muito a medo, despia as calças, levava as cuecas sem sabão e depois vestia-as outra vez. E entretanto também nos tiraram os sapatos, como estavam a fazer uma coisa que as pessoas que eram obrigadas a fazer não concordavam. Eram ordens. Quando me quiseram descalçar, o comandante, o chefe, mandou-me tirar as botas. E eu não me mexi. E estava com ele um fuzileiro e mandou descalçar-me. E ele não se mexeu. E ele deu-lhe uma bofetada. Correram as lágrimas do rapaz, mas não se mexeu. Quem me descalçou foi o comandante.
Fora de Caxias surge um movimento nacional e internacional contra as prisões feitas pelo COPCON. Lá dentro, os militantes do MRPP fazem greve de fome. Aurora Rodrigues é solta pela segunda vez, no dia 1 de julho de 1975.
Quando me quiseram libertar, que já estava identificada, eu não queria sair, a não ser que saíssemos todos. Já tínhamos feito o greve da fome. Eles queriam nos tirar, queriam se liberar daquilo. Foi lá uma comissão de direitos humanos e eles queriam pôr-nos na rua, mas nós não queríamos sair se não saíssemos todos. E então levaram-me até lá abaixo, estava um monte de sapatos. E disseram para eu tirar os meus sapatos, para ver quais eram os meus sapatos. Eu não disse, não indiquei. Disse que não saía se não saíssemos todos. Eles agarraram em mim, meteram-me no jipe, descalça, e largaram-me na mata de Algés, descalça. Aproximei-me da estrada e apanhei um táxi que estava a passar. Fui até à sede, descalça, e foi lá que me deram os sapatos.
A militância partidária de Aurora Rodrigues vai até 1977, quando sai do MRPP. Dedica-se ao direito, torna-se magistrada jubilada do Ministério Público e exerce nas comarcas de Alcácer do Sal, Santarém e Évora. E é membro da direção da Associação Portuguesa de Mulheres Juristas. Aurora continua a defender a liberdade plena.
Nós não sabemos do que somos capazes. Mas somos capazes de muito. Hoje, as pessoas já se esqueceram, em grande parte, que a ditadura, o fascismo, é isto. Isto é o Salazar e o Marcelo Caetano. Não queremos um, não queremos três, não queremos nenhum. Não queiram de novo. O fascismo é isto. É verdade que não vêm de botas cardadas agora. Agora vêm de gravata vermelha. Mas eles são iguais, são os mesmos. Inclusivamente um dos pides que me torturou apareceu no dia 28 de fevereiro de 2024. Apareceu na capa de uma revista publicada em Portugal e de grande divulgação. Uma revista vista, escuso dizer o nome, mas apareceu um desses pides. E eu olhei, porque vinha grande plano a cara dele, os olhos dele, e de facto ele disse, porque lhe perguntaram em quem tinha votado este pide. E ele disse, no Chega. O Correio da Manhã tem uma revista domingo que no dia 28 de fevereiro de 2024 trazia a fotografia desse PIDE que se chama Oscar Cardoso, que teve uma pensão vitalícia atribuída em 1992. Portanto, quantos anos depois do 25 de Abril e da Constituição? Há, de facto, um branqueamento, um esquecimento, um propósito que nos quer mandar para trás. E mandar para trás, o objetivo é mandar-nos para o silêncio, para o peso, para a tortura, para a opressão. E isso é que nós não podemos nunca consentir.